Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Muito boa tarde, 5 horas pontualmente, começando mais uma edição do 3 em 1 para você que acompanha a nossa programação. Vamos aos destaques de hoje. Presidente Jair Bolsonaro volta a atacar a vacinação infantil contra a Covid-19 e coloca em dúvida os levantamentos sobre o assunto feitos pela Anvisa. Eleições 2022, troca de farpas entre Sérgio Moro e Jair Bolsonaro. Chefe do Executivo afirma que ex-juiz enganou o país. Moro fala que incompetência de Bolsonaro serviu para ressuscitar o Partido dos Trabalhadores. Outra discussão que a nossa equipe também vai analisar é entre Joe Biden e Donald Trump quanto à invasão no Capitólio no Congresso Nacional lá nos Estados Unidos. Mas antes, é claro, eu quero que você participe conosco do programa respondendo a pergunta do dia. Sim, a enquete já está no ar. Preste atenção, hein? Responda lá. Você confia nos levantamentos feitos pela Anvisa sobre a vacinação infantil? Assunto sério e a sua resposta no portal da PAN. jovempan.com.br, eu estou esperando. E claro, você também pode opinar, participar da bancada do 3 em 1 enviando o seu vídeo na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da PAN. Tome nota, 11DDD 931170620. Vou repetir, 11 931170620. Está no ar o 3 em 1.
3 em 1.
Vamos abrir o programa de hoje com o primeiro assunto do dia. O presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar a vacinação infantil contra a Covid-19. Em entrevista à TV Nova Nordeste, Bolsonaro minimizou o número de mortes por Covid nessa faixa etária. Vamos ouvir um trecho da entrevista.
Você vai vacinar teu filho contra algo que o jovem, por si só, uma vez pegando o vírus, a possibilidade dele morrer é quase zero? O que está por trás disso? Qual é o interesse da Anvisa por trás disso aí? Qual é o interesse daquelas pessoas taradas por vacina? É pela sua vida? É pela sua saúde? Se fossem, estariam preocupados com outras doenças no Brasil, que não estão. Então peço, como se trata com cidade de criança, não se deixe levar pela propaganda. Converse com os seus vizinhos. Quanto garoto contraiu o convite, não aconteceu absolutamente nada com ele. Quando morre um garoto que contraiu o convite, geralmente, que isso é quase, eu desconheço, mas existe com toda certeza, algum moleque que morreu em função do convite, mas é uma pessoa que tinha algum problema de saúde grave.
Parte da declaração do presidente contradiz o Ministério da Saúde, que contabiliza 388 mortes de crianças entre 5 e 11 anos desde o início da pandemia. Nossos comentaristas já estão a postos, tela dividida. Estamos todos aqui. Rodrigo Constantino, Bruna Torlai, Jorge Serrão e o nosso Fábio Piperno para vocês discutirem esse tema. Bom, vamos começar a girar a nossa roda. Rodrigo Constantino, mais uma vez Bolsonaro falando da vacinação infantil, criticando inclusive a postura da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Como é que você analisa essa fala do presidente?
Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. Uma vez mais, o presidente erra pela forma de se comunicar, né? Ele está comprando uma briga quase sozinho entre as lideranças do mundo, né? Todo mundo está embarcando na histeria coletiva e no autoritarismo. Passaporte vacinal, sair vacinando crianças, repetindo que não é experimental, quando o próprio acordo, o próprio contrato diz que é experimental, né? Então tem muita coisa estranha, muita coisa suspeita. Estão, talvez, hiperdimensionando o risco, sem dúvida, talvez não, sem dúvida, né? 300 mortes em 2 anos num universo de dezenas de milhões não é algo que, se a pessoa souber fazer conta, ela deixa de sair de casa, ela fica apavorada e sai colocando uma substância que está em estudo pelo próprio laboratório no corpo da sua criança, como se ela fosse uma cobaia. Então, existe um exagero, existe um excesso. Mas o presidente poderia falar isso com algum tato, né, com algum esforço maior e não soar alguém que está ignorando os casos, ainda que raríssimos, que acontecem, para não fazer o contrário. Porque do lado de lá tem uma turma que está dando essa hiperdimensão a toda morte, que é muito rara nessa faixa etária, e monopolizando as virtudes. Se você questiona se é hora de sair vacinando às pressas todo mundo, você é um insensível. Mas desse lado que o presidente está, tem uma turma que está também, na minha visão, hiperdimensionando os riscos. Está achando que vai sair morrendo um monte de gente, que já está acontecendo e estão escondendo, e não é bem assim. Existem riscos, eles são baixos, né? Muito baixos, e isso não deveria apavorar também os pais que decidirem vacinar. Só que esse debate todo está interditado. Esse debate todo está tomado de politização, tomado de sinalização de falsa virtude, e o presidente, talvez por ser uma voz muito isolada de um dos lados, ele se exceda nos decibéis, no tom, na forma de colocar esse ponto de vista. Está faltando, na minha opinião, Fernando, a todos os agentes envolvidos, serenidade. Está faltando seriedade para discutir que estamos numa pandemia, que crianças, algumas, eventualmente vão a óbito, mas são, via de regra, aquelas que têm comorbidades, né? Que está longe de ser um número alarmante, que justifique sair atropelando assim, com cautela, com prudência, as perguntas e as preocupações legítimas de quem está desconfortável, né? Então está faltando tudo isso. Tem uma sensação de um lado de que só há interesses comerciais do outro. E do outro lado fica o rótulo de negacionista, insensível e quem não se preocupa com crianças. Assim, não tem debate científico que sobreviva.
Essa é a questão, Bruna Torlai. O debate científico está ficando de lado por uma politização excessiva, como disse Constantino?
Está sim, Fernando, mas isso desde o começo e em todos os assuntos ligados à pandemia, né? Na verdade, eu vejo um problema, sim, eu concordo com o Constantino nesse ponto, que me parece completamente completamente equivocada a maneira como o presidente abordou esse assunto, porque ele é o presidente da República, ele é o presidente de todas as pessoas que estão no país, né? E a gente tem aí o Ministério da Saúde fazendo esforços para disponibilizar a vacina para os pais que querem vacinar os seus filhos. A gente não controla as paixões das pessoas, de cada um dos indivíduos. No máximo, se gerencia, se cria soluções para chegar a um acordo e arrefecer as paixões que podem gerar conflitos na sociedade. Essa é a função de alguém que lida com política, e não decidir como devem ser as paixões dos pais. Então, não cabe ao Bolsonaro, ele não é pai de ninguém. Ele pode, no máximo, falar para os 3 filhos dele se eles devem conversar com o vizinho para decidir se vão vacinar os filhos, mas não para nós, brasileiros. Cada um de nós tem racionalidade e é capaz de tomar uma decisão. Então, quando ele se coloca dessa maneira, ele erra muito feio, porque ele se dá de exemplo. E isso está errado. Porque nenhum presidente, a gente sempre tem esse problema de decoro no Brasil, isso é sistemático, tá? Não é algo próprio do Bolsonaro, é algo, essa falta de decoro é algo que percorre assim, quase todas as nossas figuras políticas, elas escorregam em algum momento, né? E nesse caso se dar muito de exemplo, o Lula era pródigo de fazer isso, né? De se colocar como pai da nação, dar de exemplo, ai, olha, passa assim. E aí o Bolsonaro, ele escorregou nesse sentido, nessa vez, né? O que não é bom, porque há pais que estão completamente desesperados, estão completamente envolvidos por uma campanha alarmista e, veja, eles vão reagir conforme as próprias paixões. Não cabe ao presidente da República falar abaixa o facho, não é assim que funciona. Cabe a ele dizer que o Ministério da Saúde fez esforços para atender os pais que desejam essa solução. Ponto final. É só isso que cabe ao presidente. Agora, se ele quiser levar a discussão para um campo muito mais interessante como presidente da República, ele poderia começar a falar de quebra de patentes das vacinas. Será que a histeria continuaria? Hoje eu vi isso, se eu não me engano, foi no Instagram da professora Paula Marisa. Ela disse exatamente isso. Vamos quebrar as patentes das vacinas para ver se todo mundo vai ficar tão interessado em defender a vacinação. É interessante, a gente já teve, se eu não me engano, foi o José Serra, quando ele quebrou as patentes para o tratamento de AIDS, foi uma ação importantíssima para o Brasil. Então, assim, política pública de saúde importante é, por exemplo, quando você quebra a patente, porque você tira o interesse comercial da jogada e aí a racionalidade volta a imperar. Com o presidente da República, ele poderia estar falando nesse assunto, que seria muito mais saudável para o Brasil.
Jorge Serrão.
Saudações, meus amigos e amados haters. Sou obrigado a acompanhar o voto do relator Rodrigo Constantino e da excelsa Bruna Torlai nessa análise sobre mais uma falha de comunicação estratégica do presidente Jair Bolsonaro. Já devia ter aprendido que não se deve entrar em polêmicas inúteis. Essa pandemia deveria ter ensinado isso ao presidente da República, mas não sei o que acontece. Não sei se a emoção dos últimos dias, ter passado um tempo no hospital, o hospital realmente não faz bem para ninguém, e ele ficou meio afetado, ou se foram as críticas pesadas de ontem, que vários veículos de comunicação ontem resolveram descer o cacete mais do que já descem no Jair Bolsonaro. E o motivo não é porque são contra ele, é que Bolsonaro sancionou a lei eleitoral, a propaganda eleitoral, gratuita, que não é gratuita, né? Só que ele vetou a parte em que as empresas de comunicação seriam ressarcidas pelo espaço utilizado. Então, isso parece que não agradou grandes veículos que têm grande ódio contra Bolsonaro. Agora, tirando esse aspecto, o presidente tem que ter serenidade para tratar desse assunto das vacinas. Ele é um defensor da liberdade, ele tem se mostrado assim. Então, cabe aos pais decidirem se vacinam ou não. O bom senso diz que deve vacinar, mas cada pai tem que ser livre para poder tomar essa decisão. E aí o presidente entra num debate complexo, como o Rodrigo muito bem lembrou, com a Anvisa, com interesses econômicos inconfessáveis que estão aí querendo sim vender vacina, vacina e vacina. E aí o presidente bate de frente com o mundo, achando que isso não vai lhe render prejuízos políticos graves. Pode render. Então, o presidente tem que rever suas posições se não quiser levar mais pancada política do que ele já leva.
E aí, Piperno?
Eu vou começar pelo meio, por algo que a Bruna disse sobre quebra de patentes, né? E lembrando, inclusive, a ação do ex-ministro José Serra durante o governo Fernando Henrique Cardoso, no caso dos medicamentos aí para combate do HIV, e eu acho que esse é um assunto que tem que ser discutido, sim, principalmente em relação às vacinas destinadas a países pobres, países paupérrimos aí, principalmente da África, né? Eu acho que não é justo, por exemplo, que se cobre de um país, por exemplo, do Chad, do Mali, o que a França e a Itália pagam pelas vacinas. Então, esse é um assunto que eu acho que tem que ser devidamente discutido, sim. Em relação ao que disse o presidente Bolsonaro, o fato do presidente ter feito esse pronunciamento absolutamente obtuso, confuso e tal, não me surpreende e eu não atribuo isso a alguma falha de comunicação, mas sim pela compulsão pela mentira. Então, o presidente mentiu no começo, quando disse que jamais compraria vacina chinesa do Dória e foi lá e comprou 100 milhões de doses. Depois, mais recentemente, aí em setembro do ano passado, não vamos vacinar lá, não vai ter, não queremos vacinar adolescentes e tal, porque isso acaba ensejando uma série de riscos e acabou vacinando. o ministro, o Queiroga, inclusive, naquele momento, disse que não era verdade que a Organização Mundial de Saúde havia prescrito a vacinação para adolescentes. E isso estava lá no site da OMS, datado, aliás, no dia 2 de setembro. Quem tiver curiosidade, vai lá e procure. E acabaram voltando atrás. Depois, inclusive, surgiu a história aí de que um adolescente em São Bernardo do Campo tinha morrido aí por conta da vacina, e muita gente embarcou nessa tese, e depois as avaliações e os exames mostraram que a vacina não tinha problema algum em relação a isso. Depois foi aquela desastrada, mal intencionada leitura de um artigo atrás, de 2020, relacionando, por exemplo, a vacina com AIDS, né? Uma coisa que ninguém entendeu a razão até hoje, né? Enfim, então, e aí ontem ele disse, aliás, nesse depoimento que a gente mostrou aí, em determinado momento o presidente vai lá e diz que nenhuma criança havia morrido de Covid aqui no Brasil, sendo que o próprio Ministério da Saúde, nós mostramos aqui, anteontem, a coletiva do ministro dos técnicos, o ministro falando claramente que desde o começo da pandemia, o Brasil perdeu, em média, uma criança, né, dia sim, a cada 2 dias. Claro que muito mais óbitos no começo da pandemia, quando não havia vacina, do que agora. Mas ele falava exatamente em média. Então, qual a credibilidade do presidente da República quando ele toca nesse tema? E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção foi para o papelão, mais uma vez, a deputada Bia Kicis. Qual é a intenção de alguém que fez que faz o que ela fez, né? De pegar dados pessoais de 3 médicos que foram à audiência pública e jogar num grupo de WhatsApp? Mas olha, nem se fosse grupo do WhatsApp das Vestais do Vaticano, isso não apontaria para alguma boa intenção. Por sinal, conversei com um deles hoje, indignado, mas nem um pouco surpreso com a divulgação do seu número de CPF, com seu endereço de e-mail e até mesmo endereço de telefone. Mais uma vez, lamentável.
Esse era um dos assuntos que também nós íamos trazer aqui. Já vou aproveitar esse gancho do Piperno e acrescentar, né? Além dessa questão da deputada Bia Kicis, antes disso também, o presidente Bolsonaro chegou a duvidar da honestidade da Anvisa por ter aprovado a vacinação infantil contra a Covid e chamou quem defende a imunização de tarados por vacinas. A Sociedade Brasileira de Pediatria atestou que, embora a Covid seja mais perigosa para adultos, nenhuma doença para a qual exista vacina mata mais crianças do que a Covid. Já emendo esse assunto, a Sociedade Brasileira de Pediatria rebatendo a fala de Bolsonaro com essa questão, já que tem a ver com o corpo médico, da deputada Bia Kicis ter confessado, né, feito esse ato de divulgar em um grupo de WhatsApp os dados de 3 médicos que defendem a vacinação de crianças contra a Covid-19. Eu vou jogar a bola ao Constantino novamente. O Piperno aqui fez esse apontamento. Eu gostaria que você falasse sobre isso também, meu caro.
Fernando, a deputada Bia Kicis, que é uma pessoa muito séria e muito respeitada, né, por quem a conhece, ela vai ter a oportunidade, se eu não me engano, de logo no próximo programa Pingos nos Is, explicar. Seria ótimo se ela pudesse estar aqui também nesse programa para rebater diretamente o Piperno, né, que conversa sempre com um lado só e não com o outro. Na verdade, o que ela diz é que ela jogou num grupo de médicos, considerando que isso não ia vazar e que era uma informação, inclusive, que estaria disponível, né, no site do Ministério da Saúde, de quem participou daquela audiência. Aliás, a audiência é essa em que ela fez muito bem em mostrar o conflito de interesses, né, de que muitos especialistas recebem dinheiro, recebem verba de laboratórios que fabricam as vacinas que eles defendem, né? Isso é o mínimo que o jornalismo sério deveria levar em conta e tornar público, né? Porque existe isso também no mundo do IPCC, do painel climático da ONU, e um monte de especialista aí fazendo alarmismo e recebendo dinheiro de quem tem interesse em alarmismo. Então, é muito importante entender que o cientista, assim como o jornalista, ele não é um santo, né? Ele não é uma pessoa acima dos réis mortais e que não está sujeita, suscetível às paixões humanas, como ambição e tudo mais, né? Então, é preciso ter transparência para entender que, às vezes, não é bem aquela coisa que a gente vê, porque tem uma turma que aprende na faculdade de jornalismo e acredita, né, que a maioria dos jornalistas é totalmente isenta, imparcial, deixa suas paixões, sua visão ideológica, sua visão de mundo de fora, e a gente só pode morrer de rir quando vê esses militantes petistas e tucanos disfarçados de jornalistas fazendo campanha para o Lula e demonizando o Bolsonaro, né? Então, é uma piada. Então, assim, a deputada vai poder se explicar, né? Obviamente que vazar informações não é algo legal. Agora, também não acho que quem está defendendo certas coisas deva se esconder. E aí vem um outro ponto meu da análise, né? Me causa espécie, e desde o início, o fato de que ninguém está muito afim de assumir responsabilidades com isso. Todo mundo prega que tem que vacinar bebê de 6 meses, já tem gente falando, mas não tem ninguém querendo assumir responsabilidade por isso. O governo não quer, a Pfizer certamente não quer, foram cláusulas draconianas, leoninas em acordos, fez até mesmo o governo lulista da Argentina rejeitar a vacina lá durante muito tempo, né? Então, são questões curiosas, não tem ninguém, o Ministério, a Anvisa, quem é que assume a responsabilidade? Porque na hora de falar que morre uma criança a cada 2 dias, enchem a boca para inchar o número, esquecendo que o Brasil tem 220 milhões de habitantes, né? Então, qualquer número absoluto no Brasil é grande. Se for pegar crianças que morrem engasgadas, vai assustar muita gente e talvez alguns não deem nem mais comida para os filhos, né? Para eles não terem esse risco. Invertendo a lógica aí de uma coisa chamada trade-off, né? O que é risco e benefício. Então, assim, nós temos que ver que, como eu disse no início, com alguma serenidade, né? É muito pouca gente que provavelmente vai ter efeitos colaterais gravíssimos decorrentes da vacina. Deve ser muito pouco. Agora, também é pouco que morre de Covid nessa faixa etária. É muito pouco. Então, é preciso ter alguma calma ao debater esse assunto que está faltando a todos. E aí, eu entendo a deputada, pelo menos em relação à desconfiança de que tem algo mais aí. E eu gosto muito dos livros de detetive americanos, né, que costumam dizer o seguinte, follow the money. Eu acredito muito que seguir o dinheiro resolve, ou pelo menos explica, metade das questões aí, né? Na mídia, por exemplo, se você for ver, seguir ali o China Inbox, né? O delivery de caixas chinesas, né? Eu acho que vai explicar a postura de uns 7 em cada 10 jornalistas, pelo menos.
Agora, meu caro Serrão, eu quero ouvi-lo em relação a isso. A Sociedade Brasileira de Pediatria atestando, né, que nenhuma doença para a qual tenha vacina mata mais criança do que Covid, e também quero saber se a deputada Bia Kicis errou ao ter feito essa ação de divulgar os dados dos médicos.
A questão é, a deputada vai ter o seu espaço para explicar qual foi a atitude real dela. Agora, o debate que eu gostaria de ver acontecendo no Brasil é sobre a real causa das mortes das pessoas. Muita gente a quem se atribuiu a morte por Covid, na verdade, morreu, foi ou de erro médico ou de infecção hospitalar. Tá? Esse é um dado real. Só que no Brasil há uma interdição completa do debate sobre as infecções hospitalares, as infecções que matam em ambiente onde as pessoas deveriam ser curadas. Isso foi assustador. Isso aconteceu agora nessa pandemia e continua acontecendo fora da pandemia. Só que o problema é que nunca se discute esse tema a sério. Achar que, como a Sociedade de Pediatria está dizendo, que a Covid matou mais criança que outras doenças, isso daí não está soando muito científico para a realidade, ok? Ainda mais num país que tem desrespeito ao tratamento preventivo. A gente tem insistido nisso aqui. Qual é o trabalho sério de tratamento preventivo desenvolvido como política pública no Brasil? É muito ruim, é muito deficiente. As pessoas procuram um médico ou por hipocondria ou por excesso de pavor, que é o que está acontecendo agora com essa pandemia que gerou, está sendo muito competente em gerar medo nas pessoas, e esse medo está sendo um importante instrumento de controle social. Então, quero debater assunto sério e não abobrinha. Repito, essa questão da morte por infecção hospitalar no Brasil é altíssima, também como é o erro médico. Só que isso é o debate absolutamente interditado.
Bruna Torlai.
Então, na verdade, o grande ponto, Fernando, é se esses médicos estavam num site, se o dado era público, como que ela vazou? Então, eu confesso que eu estou esperando aí as explicações da deputada, porque eu não entendi bem essa notícia. Eu não entendo se isso é mais um ataque pelo fato de ela ter posições firmes ou se, de fato, faz algum sentido, né? Ela ter relembrado, recordado nomes de médicos cujo nome já estava, assim, em algum outro documento público. Eu acho que isso que a gente tem que ver. Contudo, o que mais me chama atenção é justamente qual o problema de um médico que seja favorável à vacinação infantil ter o seu nome divulgado. Qual é o problema? A gente tem uma série de pessoas, esse é um debate polêmico, a gente tem uma série de imunologistas defendendo os dois lados. Todo mundo sabe que o Roberto Zeballos, por exemplo, ele é absolutamente contrário à vacinação em crianças. Ele diz que não há emergência, que não há justificativa e ele defende claramente ali no seu Instagram. E veja, e ele se posiciona. Por quê? Porque um médico tem uma responsabilidade diante da sociedade. O médico, os cientistas, eles não trabalham para si, para... É um trabalho de interesse geral, de interesse público. E nesse sentido, a audiência pública, ela foi justificável justamente porque a saúde é um problema de interesse público e a gente tem uma série de médicos muito bem formados no Brasil. Algumas das faculdades de medicina no Brasil são referência internacional. Tá? E a gente tem pessoas aqui altamente qualificadas, plenamente capazes de apresentar argumentos para que o debate público seja levado. E a gente tem dos dois lados médicos que tomaram essa posição. Então, eu não entendo qual é o problema de se saber qual é o nome das pessoas que defendem um lado ou outro. Aliás, eu acho que é importante a gente saber, porque aí a gente sabe quais são os médicos que têm uma capacidade maior de nos ajudar a entender os prós e os contras desse assunto. Né? Então, eu não vejo nenhum problema, sendo que o assunto é de interesse público, né? Fica aí a impressão como se a deputada, que é uma representante do povo, estivesse colocando em risco profissionais quanto um assunto privado. Não é um assunto privado a vacinação, mesmo porque já teve maluco aí defendendo a obrigatoriedade. A partir do momento que tem biruta, né, como gente, deputado do PT, essa gente autoritária, essa gente que quer mandar nos outros, essa gente coletivista que esmaga o indivíduo para colocar o coletivo acima. A partir do momento que a gente tem representantes com esse perfil defendendo obrigatoriedade de vacinação, é importantíssimo que o debate público conte com médicos renomados explicando os prós e os contras. Aqui na Jovem Pan entrevistamos muitas figuras que deixaram o seu nome claramente exposto aí e tanto pró quanto contra. Eu tive a oportunidade de conversar com pessoas dos dois lados e que explicaram e deram seus argumentos, contribuindo imensamente para o debate público. Então, eu me pergunto realmente qual é o problema. Fica parecendo uma fofoquinha do tipo, ai, olha como ela é malvada. Eu tenho que atacá-la porque ela destacou os pontos contras. Então, eu vou dizer que ela é ruim por alguma razão. Me parece muito... essa impressão que me deu essa notícia. Agora, claro que eu posso estar errada e só depois de ouvir a deputada vou poder ter uma opinião formada, mas para começo de conversa, medicina de interesse público e felizmente temos bons médicos no Brasil, acho que eles não devem se envergonhar de suas posições, muito menos de ter o seu nome vindo a público, porque nós que dependemos deles para entender o problema, agradecemos saber quem são e qual é a formação dessas pessoas aí que têm nos ajudado a lidar com esse problema, todos, de ambos os lados.
Olha, Piperno balança a cabeça negativamente. Por que, Piperno?
Porque a audiência foi pública. Todo mundo sabe, todo mundo que tem alguma curiosidade, alguma atenção pelo tema, sabe quais foram os médicos que defenderam a vacinação. Os nomes, os cargos, o que eles fazem. O médico que é diretor da Sociedade Brasileira de Pediatria, a médica, pois o outro médico que é o diretor da Sociedade Brasileira de Imunização. Todos os nomes são públicos. Quanto a isso, perfeito. É a mesma coisa quando você vai, por exemplo, conferir lá uma votação no Congresso. Você quer saber como foi que seu deputado votou, se ele votou contra, se ele votou a favor. Você pega a relação lá dos votantes, você tem quem foi sim e quem foi não. A questão é, para que você vai fazer uso do CPF desse médico? Por que que você vai jogar o celular e o número do CPF desse médico num grupo de WhatsApp? Qual é a intenção disso? E aí depois fica esse negócio, ah, então eu não tive a intenção porque era um grupo no qual eu imaginei que não fosse ser vazado. Independentemente da possibilidade de ser vazado ou não, por que que você vai lidar com esse tipo de informação? Se você quer criticar o médico pelo posicionamento dele, você tem todo o direito. A posição dele é pública, está lá, todo mundo viu qual era. Agora, por que fazer uso de dados pessoais dessas pessoas? É isso que não foi devidamente explicado e é isso que é coisa de gente de Estado totalitário.
Bom, mas vamos... o Piperno, me explica, desculpa, Fernando, mas o Piperno, explica uma coisa. Ela teve, pela informação que você está trazendo, então, ela teve acesso a dados que ninguém poderia ter por alguma razão. Ela teve acesso a esses dados e ela compartilhou esses dados? Foi isso que aconteceu? Porque o que a notícia, da maneira como tem sido passada, não está muito claro, entende?
Bruna, se você me permite acrescentar uma pergunta ao Piperno. Piperno, você se preocupou em tentar entrar em contato com a deputada para escutá-la antes de trazer a sua informação?
Eu li, inclusive, a versão dela e ela admite que fez isso. Só que ela diz que passou para um grupo de WhatsApp, no qual ela imaginou que isso não fosse ser depois amplamente divulgado, como foi. Agora, para que fazer uso disso?
Ela imaginou que fosse tudo ser tornado público. Ela disse que imaginava que tudo estaria no site do próprio ministério. Ela disse isso.
Pois é.
Ela não sabia que eram dados sigilosos? É essa? Isso. Essa é a minha dúvida.
Isso.
Ah, entendo. Ah, então foi um erro. Evidentemente foi um lapso. Foi um erro. Ela julgou que as informações sigilosas, Bruno, fossem públicas, certo? Essa é a versão dela.
Se eu quero criticar, Constantino e Bruno, se eu quero criticar o Fernando por uma ação dele, eu vou lá e digo, olha, o Fernando fez isso. Agora, e jogo no grupo, jogo no site, em rede, enfim, rede social, porque é uma crítica aberta e direta, e eu acho que eu tenho todo o direito e ele também tem. E acho que também esse é um até no caso da deputada, quem sabe até extrapolando, vai, um dever de satisfação para a base dela, que gostaria de saber as posições dela em relação ao que foi dito lá e ao que cada um disse. Agora, eu quero entender o seguinte: para que você vai fazer uso de dado pessoal? Eu não vou criticar o Fernando no meu Twitter e falar, puxa, no meu grupo de, enfim, WhatsApp, falar, olha, o Fernando, vírgula, CPF número tal, celular número tal, e-mail número tal, disse isso. Eu quero entender qual é a intenção de se fazer esse tipo de divulgação.
Eu quero entender por que que um jornalista que fala do jeito que você falou sobre isso aqui não liga para ela para fazer essa pergunta.
Porque ela já deu...
É uma boa pergunta.
Ela já deu uma série de... Porque ela já deu uma série de entrevistas e está só se enrolando. Inclusive, o ministro Queiroga falou, ó, isso não é comigo, pergunta para ela.
Agora, o momento explosivo, ele está ensinando para a gente uma coisa que poucos estão aprendendo. É hora de ter serenidade, é hora de ter calma com aquilo que se tem falado. Porque, muitas vezes, tanto para a oposição quanto para a própria situação do governo, o tiro tem virado pela culatra. Então, a gente tem que ter muita calma agora com esse debate. Toda a sociedade está apavorada. E uma sociedade que tenta discutir temas diante do medo, ela perde toda a racionalidade, age com excesso de emoção e muita besteira é dita. Isso não contribui para nada. É isso que a gente tem que ter calma agora e pensar muito antes de abrir a boca para falar sobre qualquer tema, principalmente sobre aquele sobre o qual você não tem completo domínio.
E olha, gente, acrescento aqui, Constantino até antecipou, a deputada Bia Kicis vai falar aqui na programação da Jovem Pan News, né? Ainda hoje, dentro de instantes, a gente vai ter aqui a informação certinha, muito provavelmente dentro do programa Os Pingos nos Is, como bem adiantou Rodrigo Constantino, a deputada Bia Kicis comentando esse assunto também. Nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco... Troca de farpas entre Jair Bolsonaro e Sérgio Moro. O chefe do Executivo afirma que o ex-juiz enganou o país.
3 em 1. Jovem Pan News.
O Tiggo 7 Pro da Caoa Chery está desafiando os melhores SUVs do mundo. Com motor 1.6 turbo e 187 cavalos, ele oferece o que existe de mais tecnológico em segurança, conforto, performance e conectividade. Tiggo 7 Pro, feito para quem conhece, sabe o que quer, mas deseja mais, muito mais. Acesse d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Olá, mulheres positivas! Eu, Fabi Saad, vou receber a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patrícia Helen. Então anota aí, domingo às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
Você, conectado com a informação.
Rádio e internet.
Jovem Pan
News.
Azul Linhas Aéreas informou nesta quinta-feira que a situação sanitária entre colaboradores da companhia já afetou 10% dos voos de janeiro. Com isso, foi necessário realizar ajustes nas escalas para seguir com a operação. No entanto, não há informações sobre cancelamentos ou diminuição de passageiros efetivamente transportados. A companhia reforçou que seus colaboradores continuem se vacinando e usando máscaras. A Gol também disse ter atenção sobre o crescimento de Covid e influenza. Dessa maneira, reforçou aos colaboradores que redobrem cuidados nos voos e aeroportos. Quem tiver teste positivo está sendo afastado das funções, segundo a Gol. Em relação a passageiros, a empresa diz que é possível cancelar a passagem com reembolso do valor total ou deixando como crédito para outras viagens, bem como remarcar sem custos extras. A Latam informou que ainda não foi preciso mudar seus voos por conta do aumento de casos da doença no Brasil. Ainda assim, a companhia reiterou que segue atenta ao cenário sanitário. Caso necessite, o passageiro da Latam pode remarcar seu voo sem multa e diferença tarifária, ou solicitar o reembolso sem multa. Apenas em certos casos poderá ser cobrada a diferença tarifária, mas isso deverá ser analisado com a companhia.
Rodeio em Casa, nas palavras de Estela Jacinto.
Oi, eu sou Estela Jacinto e um dos meus restaurantes preferidos é o Rodeio. Um restaurante que tem memória pra mim de infância e família junto. Esses dias eu pedi em casa e veio assim, perfeito, maravilhoso, gerando as mesmas sensações de você estar no restaurante com a família, com amigos queridos, mas no aconchego de casa. O palmito que eu amo de paixão veio incrível, eu amei.
5 horas e 36 minutos, rede completa para darmos sequência agora ao nosso 3 em 1. Mas antes eu tenho um recado muito importante, porque a gente está em ano novo, é hora de vida nova. Atenção, hoje é o último dia para você começar 2022 do jeito certo. A New Cursos possui um portfólio com os conhecimentos que você precisa para se destacar neste novo ano. Com professores especialistas e que conquistaram autonomia em suas áreas, você vai desenvolver habilidades no campo dos investimentos, das finanças, política, oratória e muitos outros. E para ajudar você nessa caminhada, a New Cursos está disponibilizando somente até hoje, portanto corra, um cupom exclusivo, ANO NIU, A-N-O-N-I-U, ANO NIU. Que ele te dá 25% de desconto em todos os cursos disponíveis na plataforma. É só escolher. Comece o ano do jeito certo e escreva novas páginas na sua história. Acesse agora mesmo niucursos.com.br, niucursos.com.br. Use o cupom ANONIU. Aproveita também e siga @newcursos lá no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades. É uma oportunidade que você não pode perder, acaba hoje, hein?
E agora a gente tem um recado para você.
Se prepare, você terá 365 chances para aprender novas habilidades. Comece o ano novo riscando uma de suas metas com a New Cursos. Utilizando o cupom ANONIL, você ganhará 25% de desconto. Mas atenção, a promoção é por tempo limitado. Aproveite e inicie o ano do jeito certo. Acesse agora mesmo niucursos.com.br. niucursos.com.br.
Vamos falar de eleições 2022. Vamos ver agora qual que é o panorama hoje dos pré-candidatos à presidência da República. Bom, temos aí a troca de farpas entre Bolsonaro e Sérgio Moro. O que que acontece? O chefe do Executivo afirmou que o ex-juiz enganou o país e sempre teve interesse na cadeira de presidente da República. Sérgio Moro respondeu, afirmou que o presidente foi o grande responsável por ressuscitar Lula. O ex-ministro declarou ainda que se fosse um governo melhor, não haveria nenhuma discussão sobre o PT. Isso revela, segundo Moro, que o governo, infelizmente, é muito ruim. Quero ouvir os nossos comentaristas. Eu abro com o Jorge Serrão. Troca de farpas, né, Serrão? Acusa de ressuscitar Lula e o outro diz que sempre esteve ali, ó, de olho na cadeira maior do Planalto.
É, só tô sentindo que é preciso dar um remedinho de memória para o ex-juiz Sérgio Moro. Porque quem ressuscitou Lula, todo mundo sabe que foi o Supremo Tribunal Federal, junto com os grandes escritórios de advocacia, muito bem remunerados, né, por todos esses clientes que atuaram no Mensalão, no Petrolão e um monte de roubalheira que todo mundo viu por aí. Esses foram os ressuscitadores do Luiz Inácio Lula da Silva, que num país normal, minimamente honesto, estaria impedido de ser candidato a qualquer coisa. Mas o Brasil, né, país da impunidade, país da cleptocracia, então tem Lula como um espírito vivo dessas coisas erradas. Lamentável. A barbárie jurídica. Agora, Sérgio Moro esquecer disso é muito curioso. Parece que ele continua com medo de defender o legado da Lava Jato, parece que ele continua com medo de enfrentar o Supremo Tribunal Federal, que o desmoralizou profissionalmente. Isso é muito grave. Quando Sérgio Moro foi considerado suspeito pelos juízes do Supremo, pelos poderosos homens do poder moderador, Sérgio Moro foi prejudicado em sua imagem profissional. E ele não se defende sobre isso? É muito esquisito. Ele está agora como candidato deslumbrado a presidente, sem ter nenhuma vocação para a política, e ataca Bolsonaro e vai poupando Lula. O que é que ele vai ganhar com isso? Nada. Vai só tomar pancada como está tomando.
Piperno.
Você sabe, Fernando, que nos últimos dias, né, as figuras ligadas aí, algumas figuras ligadas aí ao bolsonarismo, eles têm divertido um pouco o público. Outro dia, o presidente da Fundação Palmares batendo boca com Alan dos Santos. Aí, nessa semana, o deputado Jordi com o vereador filho, o 02, Carlos Bolsonaro, né? Os dois brigando também, um chamando o outro lá de traidor e tal. E agora, mais uma vez, Moro e Bolsonaro. Esses atritos entre os dois, né? Essas discussões públicas entre os dois, isso tem se tornado recorrente nos últimos dias e é óbvio que isso deve se acentuar mais, porque é como se eles estivessem disputando uma semifinal, né? Quer dizer, para definir a vaga da direita na final do campeonato eleitoral lá em outubro. Então é natural que isso aconteça também, mas às vezes é muito divertido, porque eu sempre repito que quando os dois discutem e um ataca o outro, é provável que os dois estejam falando a verdade. Agora, tem uma coisa que realmente, o presidente da República, nessa discussão, eu acho que ele tem razão. E na verdade, ele corrobora algo que disse lá atrás aí do ex-presidente Lula, em 2017, num dos depoimentos lá para o Moro, tal, em Curitiba, que o Lula chega, aponta para o Moro e fala assim, porque o senhor vai ser candidato um dia. Lembra? O Lula falou isso, esse vídeo correu o mundo aí, viralizou e tal. Então, é claro que o Moro é, desde há muito tempo, um candidato. Não se sabia o quê. O deputado Carla Zambelli, inclusive, insinuou, né, quando o Moro sai do ministério, que você fica aí e tal, não faz isso, porque a vaga para o STF vai ser sua. Aí ele fala, não, prezada e tal, eu não sou, enfim, não me vendo, aquela coisa toda que todo mundo já leu, já viu. O presidente da República fala que ele queria, sim, essa vaga, ele continua negando até hoje. Mas o fato é que esse embate foi só mais um round nessa disputa, nessa briga, nessa semifinal da direita. Eles vão voltar a se esbofetear muito mais.
Olha, antes de eu seguir, só lembrando que a nossa enquete está no ar, muitos acessos, inclusive, a gente até reforça aqui, para que as pessoas possam ir ao nosso site jovempan.com.br e responder. Ainda dá tempo para o final do programa a gente ter aqui o resultado. A pergunta do dia é: você confia nos levantamentos feitos pela Anvisa em relação à vacinação infantil? Vá lá, deixe sua opinião, tá bom? Agora, Bruna Torlai, nesse boxe que o Piperno está dizendo, há uma preocupação de que o Lula acabe ganhando espaço e ganhando espaço nesses degraus?
Olha, Fernando, eu não sei, porque o Lula, a briga dele é com os demais nomes da esquerda, né? E eu não acho que uma briga, uma troca de farpas entre Sérgio Moro e Bolsonaro, de alguma maneira, cause algum tipo de impacto nos votos que o Lula vai ter. O Lula vai ter votos lá com a esquerda, né? E com algumas pessoas, assim, que são tucanas e pensam que nada pode ser pior que o Bolsonaro e vão até fechar o olho e votar no Lula. Talvez, né? Vamos ver na hora do vamos ver. Eu acho muito difícil. Tem pessoas manifestando esse tipo de coisa, eu pago para ver. A aposta aí é alta. Agora, o que eu percebo é que o Sérgio Moro está numa situação muito difícil, porque ele é favorável ao ativismo judicial. Essa é a grande verdade. Se ele tivesse no STF, ele provavelmente agiria como o Barroso, né? Ele não agiria tão diferente assim. Ele acharia natural o STF avançar sobre os poderes do legislativo, né? Então, como ele é alguém que ele é totalmente favorável a esse neoconstitucionalismo, como eles dizem, o pessoal da área do direito que acha bonitinho o ativismo judicial, ele não consegue, ele se vê em maus lençóis ao fazer a crítica, ao apontar a crítica, como o Serrão disse muito bem, para o lado certo da história, que foi quem realmente trouxe, manteve o PT vivo, e mantém o PT vivo, porque muitas das decisões do STF são uma maneira de estender aí a esquerda no poder, quer dizer, a esquerda perde as eleições, ela sai do poder, fica ali, ela consegue ainda eleger uma grande bancada, o PT tem uma grande bancada aí no Congresso, PT e seus aliados, e eles vão provocando o STF para conseguir fazer avançar a sua agenda, mesmo que o executivo seja do adversário, né? Então é isso que acontece. E o Sérgio Moro, por mais que ele devesse reconhecer que essa é a origem do problema, de o PT estar em cena, você tem uma base de deputados muito competente no sentido de provocar o STF para fazer avançar as medidas e fazer avançar os seus ataques todos, porque o papel da oposição é esse, enfraquecer o presidente, e eles trabalham bem nesse sentido. E aí o Moro, como ele fica em maus lençóis, porque ele é a favor do ativismo judicial, ele tem que pegar e pôr na conta do Bolsonaro, né, a volta do PT. Mas eu acho que é algo que não funciona, né? A gente sabe que não. O PT ele continua no poder porque aparelhou o Estado, porque tem 7 ministros no STF, assim, são inúmeras outras razões, né, para não falar de outros setores do judiciário. Então, foram muitos anos no poder, criando um sistema, né, criando uma série de alianças e uma série de grupos que trabalham pelo PT, essa relação com o Prerrogativas, que é um grupo aí de advogados que já eram militantes do DCE, da PUC São Paulo, então são pessoas do sistema, com esse sistema todos esquerdistas, todos com uma cabeça de comunista, que simplesmente tinham a missão de inocentar o Lula. O Piperno estava falando que não, porque ele nunca ouviu os caras falarem. Eu, como eu já ouvi, eu ouvi. Falei, nossa, incrível, isso aí saindo do manifesto comunista. Então falta ler literatura comunista para o Piperno, porque é impressionante. Tanto que não é à toa que eles foram presidiram o DCE, porque eles têm todo o perfil. Né? Eu, como eu conheço esse pessoal aí do DCE, Deus me livre, eu já estou escolada com o linguajar deles. E tudo bem, não tem problema. Tá? O Lula tem que ter advogado comunista mesmo, né? Porque é o pessoal que está do lado dele. Agora, o Sérgio Moro, ele demonstra uma miopia. Ou ele, por ser um ativista a favor do ativismo judicial, não pode falar do real problema. E aí põe na conta do Bolsonaro tentando pegar os votos, como dizendo, eu não deixaria o PT voltar. Como não? Como não, se você não consegue reconhecer o que é comunismo e como que eles dominam o aparelho do Estado? Pelo amor de Deus, Sérgio Moro não dura 2 meses no Congresso, sabe? Fico triste de dizer isso, mas é verdade. Não dura 2, 3 meses. Tanto que não sei não se ele realmente crescer nas pesquisas, acho que vai ter disputa para ver quem vai ser o vice dele, que é quem talvez acabe ficando com o cargo.
5 horas e 47 minutos.
O Tiggo 7 Pro da Caô Chery está desafiando os melhores SUVs do mundo. Com motor 1.6 turbo e 187 cavalos, ele oferece o que existe de mais tecnológico em segurança, conforto, performance e conectividade. Tiggo 7 Pro, feito para quem conhece, sabe o que quer, mas deseja mais, muito mais. Acesse d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Nós do Rufinos estamos com muitas saudades e de braços abertos para receber todos vocês. Tomamos todas as medidas de segurança com muito carinho e alegria. Tudo para que você possa desfrutar do imperdível peixe ao forno, da deliciosa tamarutaca húngara, o tradicional risoto de camarões e muito mais. Rufinos Restaurante, 3074-8800 e 3074-8807. Rua Doutor Mário Ferraz, 377, Itaim Bibi.
Informação e opinião.
A marca da notícia.
Jovem Pan News.
Os rumos do país na análise crítica de Augusto Nunes.
Se eles estivessem de fato interessados em apurar a verdade...
José Maria Trindade.
Ele não tem que defender as posições do presidente da República.
Eu digo pra você.
E Guilherme Fiuza.
Tira esse véuzinho, essa fantasia da esquerda, vai sobrar o lixo que eles são.
E Ana Paula Henkel.
É, o nosso Brasil, nesse sentido, é um quadro de Salvador Dalí.
Os pingos nos is.
É surreal isso que a gente está vendo.
Os principais fatos da política do país e do mundo, na voz do time de comentaristas da Jovem Pan.
Os pingos nos is.
De segunda a sexta, às 18h, só aqui.
Jovem Pan News.
O Tiggo 7 Pro da Caô Chery está desafiando os melhores SUVs do mundo. Com motor 1.6 turbo e 187 cavalos, ele oferece o que existe de mais tecnológico em segurança, conforto, performance e conectividade. Tiggo 7 Pro, feito para quem conhece, sabe o que quer, mas deseja mais, muito mais. Acesse d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Não levo mais a sério. Eu só levo a sério quem condena, quem verdadeiramente ameaça a democracia.
5h50 pelo horário de Brasília. Eu vou pôr um pouco mais de tempero nisso aqui, porque no outro trecho dessa entrevista que nós vimos hoje aqui no 3 em 1, o presidente Jair Bolsonaro disse que Lula quase quebrou a Petrobras e pode voltar à cena do crime, né? Quando o criminoso... Dizem que o criminoso sempre volta à cena do crime. Será que é assim? É o que dizem, né? Nos policiais americanos, né? Constantino, que eu também gosto muito. É só olhar na cena do crime que ele pode voltar. Pode voltar, ô Constantino?
É, ele quer muito, né? Porque ele mete a mão em bilhões e bilhões de reais. Ele está já articulando nos bastidores exatamente os nacos que seriam distribuídos no butim. É isso que o PT faz e é isso que o Lula faz. O Lula é um chefe de uma quadrilha criminosa e está querendo voltar ao poder para poder distribuir o fruto do roubo, né? E olha que, do tamanho que o Estado brasileiro tem, é um roubo multibilionário. É isso que eles sentem falta.
E aí, Serrão?
Presidente Bolsonaro deveria olhar essa questão da Petrobras com mais seriedade. Há investidores brasileiros que precisam ser ressarcidos do prejuízo que sofreram. Os investidores dos Estados Unidos foram ressarcidos, os daqui não. E a estrutura da Petrobras continua idêntica à da era PT, prontinha para um recomeço de roubalheira. É isso para que ele deveria ficar atento.
Agora eu quero ouvir você, Piperno. Você estava sorridente, uma hora você estava negativo, agora você sorriu.
Não, é muito, muito rápido aqui, só pegando uma carona no que disse o Constantino, okay, né, que falou que o MBL, o Novo, o PSOL, todo mundo critica o Paulo Guedes. Olha, eu quero só dizer uma coisa para você, Constantino. Para o cidadão ser criticado por um arco que vai do MBL novo até o pessoal. Puxa vida, ele deve ser ruim pra burro, pelo amor de Deus.
Não, é tudo esquerda.
Não, é verdade, o MBL e o novo, agora são de esquerda, que beleza. Não?
O pior de tudo é o seguinte, o grande projeto do Moro é um projeto juristocrático. É exatamente isso que não interessa ao Brasil. É esse grupo que hoje tenta dominar o país de maneira ilegítima. E o Moro é mais um representante dessa juristocracia. Por isso, ele não serve. É bem simples.
Bruna Torlai, temos 30 segundos.
Engraçadíssimo o Piperno saindo fora, falando do Moro na hora de falar como é que o Lula quer voltar para a cena do crime, né? Quer voltar para a cena do crime e o maior erro que vai poder se atribuir ao governo Bolsonaro, caso o Lula ganhe as eleições, ter sido arrumar a casa para o PT voltar. É isso que comunista gosta de fazer, deixa a direita arrumar e depois eles pegam a máquina de volta. Por isso que sem combater comunismo, a gente fica sempre nessa mesmice.
Muito bem, vamos ao resultado da nossa enquete. O primeiro tema do programa de hoje foi a pergunta justamente sobre essa questão, se você confia nos levantamentos feitos pela Anvisa sobre a vacinação infantil. Olha, mais um resultado essa semana massacrante, acachapante, muito bem lembrado, Serrão. 93,9% dos votantes dizendo que não confiam nos levantamentos feitos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária sobre vacinação infantil e apenas 6,1% dando crédito e dizendo sim, confiamos nos levantamentos feitos pela Anvisa em relação a esse assunto. É a opinião do público do 3 em 1 que tem voz e vez dentro da nossa programação. Infelizmente, para esta semana, não temos mais tempo. O nosso 3 em 1, o maior programa de debate sobre os temas mais importantes do dia, vai ficando por aqui, encerrando mais um dia, encerrando mais uma semana. Agradeço a toda a nossa roda de debates que divide a tela comigo. Agradeço a você que acompanhou a nossa programação. Fique agora com Boletim Coppola, na sequência, Os Pingos nos Is. Boa tarde.
Coppola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola. Hoje nós vamos falar sobre o orçamento aprovado pelo Congresso Nacional para 2022. Há duas distorções nessa peça orçamentária que violam o princípio da isonomia e que viciam a democracia brasileira, tirando o real poder de escolha do eleitor médio e transformando nossas eleições em mecanismos burocráticos de perpetuação no poder. O tema deste programa é o fundão eleitoral e as emendas parlamentares, rubricas bilionárias que impedem a renovação política e drenam a capacidade de investimento do governo federal. Quem não se lembra dos incômodos depoimentos de Antônio Palocci, o ex-ministro e ex-amigo do ex-condenado Lula da Silva? Em um dos seus relatos mais chocantes, o ex-petista afirmou que as campanhas para eleição e reeleição de Dilma Rousseff custaram aproximadamente R$1,4 bilhão, sendo que o valor declarado ao TSE era substancialmente menor, 150 milhões em 2010, 350 milhões em 2014. Os números escandalizam não apenas pela ilicitude do fato narrado, mas pelo volume de dinheiro que o lulopetismo teve à sua disposição para emplacar nas urnas uma fraude eleitoral como Dilma Rousseff, exterminadora de empregos, criadora de pobreza e mãe da recessão. Mas vamos parar no tempo e cortar para 2022. Hoje nós temos um Lula reabilitado, juridicamente pelo STF, politicamente pela grande imprensa. Mas temos o PT fora do governo federal, sem poder fazer aquilo que eles sabem fazer de melhor, que é malversar recursos públicos. Mas será que o Partido Quadrilha enfrentará dificuldades em arrecadar todos aqueles milhões de reais necessários para que Lula consiga enganar o povo mais uma vez? Pelo contrário, graças ao Congresso Nacional, legislando em causa própria, arranjar dinheiro para trapacear o povo nas eleições está cada vez mais fácil aqui no Brasil. Ano que vem, parlamentares que não abriram mão de um centavo durante a pandemia vão irrigar as suas legendas com mais de R$1 bilhão do fundo partidário. Aquele mesadão recorrente e permanente que mantém as engrenagens do mecanismo rodando bem engraxadas e sujas. Além disso, outros R$4 bilhões e 900 milhões de verbas públicas serão destinados ao fundo eleitoral, popular Fundão, um butim orçamentário pilhado pelo Congresso, que usará dinheiro de eleitores inocentes para a campanha de políticos culpados. Esse programa não faz apologia da demonização da política, mas não é difícil entender a frase que voltou a circular nas redes sociais. Aspas, fundão eleitoral é o dinheiro que lhe será roubado para que você eleja quem vai lhe roubar. E nós podemos ilustrar o fundo de verdade nessa dura generalização com o exemplo do próprio PT, o partido recordista em dirigentes encarcerados e escândalos de corrupção, será financiado com R$590 milhões de verbas públicas. Olha, se nós fôssemos um pouco mais ingênuos ou não soubéssemos aí da péssima índole de certas lideranças, nós poderíamos até imaginar que com tanta grana fácil, o PT nem precisaria mais roubar. Os defensores dessa imoralidade em plena crise sanitária, em plena crise econômica, alegam que o tal fundão eleitoral é uma despesa necessária para a garantia de eleições democráticas. Que falácia! O efeito do fundão é o exato oposto. Ele privilegia os candidatos de caciques partidários. Ele favorece a perpetuação no poder. Ele atrapalha a oxigenação política e fere direitos básicos do cidadão que não pode ser obrigado a contribuir com a disseminação de propaganda política da qual ele discorda. Uma democracia de verdade pressupõe a igualdade formal de condições na disputa eleitoral, ou seja, todos os candidatos devem ter a mesma possibilidade de captar recursos junto à sociedade para financiar suas campanhas. E isso conforme a sua capacidade política de engajar pessoas em torno das suas propostas. Mas, voltando ao nosso exemplo ilustrativo, vocês fazem ideia quantos filiados tem o PT? Segundo o portal do TSE, são mais de 1.540.000. Se cada um desses militantes fizesse aí uma pequena doação mensal espontânea de R$ 5, ao longo de 4 anos, o partido